Brasil em Debate está de volta, hoje discutindo soluções para a seca no Nordeste com os deputados Raimundo Gomes de Matos, do PSDB do Ceará, e Zeca Cavalcante, do PTB de Pernambuco. Deputado Raimundo Gomes de Matos, o senhor é o autor de um requerimento, é o coordenador da comissão, da comissão externa que vai acompanhar as obras de transposição do Rio São Francisco. Eu queria saber qual a importância dessas obras para a superação da seca. Porque existe uma corrente que acredita que pode agravar a situação de seca em algumas áreas, quer dizer, pode beneficiar uma área e prejudicar outra. Como é que o senhor avalia essa obra?
Essa obra é fundamental para a sobrevivência e para o dinamismo da economia do povo nordestino. Quer dizer, garantir água para o consumo humano, garantir água para a agricultura, para a indústria, para os projetos estruturais. Foi feito todo um debate anterior, nos anos 2000, nos anos anteriores, nessa casa, em relação ao modelo do projeto. E, na época do ex-ministro Ciro Gomes, foi que efetivamente foi feita a pactuação e houve algumas divergências com a Bahia. Tanto é que muitos dos habitantes por onde ia passar aquele canal, eles obstruíram o início das obras. E na época o Ciro Gomes precisou fazer uma pactuação com o batalhão de engenharia do Exército Brasileiro para poder tocar a obra. Tudo bem, o batalhão iniciou a obra teve sequência. Ocorre que houve a descontinuidade dessa obra via batalhão de engenharia, porque foi feito um novo processo de licitação, aí entraram as empresas por lote. E isso fragmentou o projeto em si. Tanto é que, numa das audiências públicas realizadas aqui nos anos anteriores, o próprio general comandante do Exército Brasileiro, na parte de engenharia, disse não, que o Exército teria, tem competência, tem profissionais, tem maquinário que poderia ter tocado essa obra. Mas, infelizmente, o governo optou em repassar para as empresas. E isso gerou problemas. Por quê? Porque, na hora que foi feito cada eixo por empresa, alguma empresa avançou e outra não. O contrato dessa empresa tinha um recurso para essa empresa e não tinha recurso para essa outra. E houve uma falta de sequência da obra. O fato é que a obra foi retomada e há uma anomalia no período eleitoral. Por exemplo, o trecho do Ceará tinha 10 mil colaboradores lá trabalhando. Já foram demitidos 4 mil. E eu tenho medo do ministro Levy dizendo que vai cortar recurso do PAC. Nós temos que fazer uma pressão nordestina para não cortar o recurso do PAC. Perfeito. Principalmente para o Nordeste. Até porque, eu estou pedindo já um levantamento, quantos milhões de reais não já está sendo utilizado só com carro-pipa? Quer dizer, essa economia do recurso do carro-pipa, se a transposição tivesse sido concluída, automaticamente nós estávamos...
Essa transposição, só para lembrar a gente, o espectador, deputado, leva água de onde para onde? Como é que
ela,
isso funciona?
É a partir da Bahia, ela segue, vai entrar, ela entra um braço para Alagoas, vai um braço para Paraíba, um braço para Pernambuco e segue para o Ceará e um braço para Rio Grande do Norte. São seis eixos.
Que espalha água por essa
espalha
região,
água, pronto. Então, é uma vazão de 3 metros cúbicos por segundo. Quer dizer, é insignificante em termos de volume de água do São Francisco. Existe nos estudos também futuros, existe inclusive a probabilidade de pegarmos o Tocantins e lançarmos no São Francisco para fortalecer toda essa rede. E os estados se prepararam para receber essas águas. Muitos municípios também, no seu plano diretor, quando o traçado passou, teve que refazer seu plano diretor para também receber essa água. O fato é que tem vários trechos que a obra está paralisada, diminuiu o volume do ritmo da obra e fica aquela expectativa. E sempre quando chega no período eleitoral há uma mobilização maior. Por exemplo, no Jati, naquela região de Missão Velha Jati, o nosso prefeito e o deputado conhece, tinha 10 mil homens trabalhando na noite. Aí esse turno da noite já tirou. E há pouco tempo o ministro esteve aqui e apresentou o gráfico da quantidade de servidores. E a gente vê, tipicamente, quando chega junho, julho, período de eleição, aí sobra o número de servidores. Quando depois desce, quer dizer, aí nós já estamos há quase 12 anos com essa obra sendo tocada sem ter a conclusão. E o presidente Eduardo Cunha acatou essa nossa proposta de nós fazermos uma comissão para ouvirmos os ministros, ouvirmos os governadores e secretários de recursos hídricos, irmos... Ouvimos o TCU também, porque alguns eixos desses estão tendo impedimento em virtude do TCO, porque era uma obra de 4 bilhões de reais, já está alçada em 8 bilhões, e nós precisamos ter clareza e celeridade nessa obra. Por quê? Porque muitos municípios se programaram, se projetaram, né, fizeram o seu redesenho de seu desenvolvimento a partir da transposição dessas águas, da garantia dessa água. Muitos estados também já fizeram as obras paralelas para também receber essa água. E pelos prognósticos dos institutos de meteorologia, o ano 2015, a recarga, né, vai ser abaixo da média. Então é sinal de que aqueles açudes pequenos, aqueles açudes médios, infelizmente não vão ter água suficiente para nutrir, né, de abastecimento aquelas populações. E na última audiência que nós fizemos em relação à qualidade da água, em Alagoas, 52 crianças, né, faleceram por questões entéricas, por questão de diarreia, tal, por causa da qualidade da água. É, então isso tudo precisa nós termos, né, esse compromisso de abraçar essa causa e defender essa causa, e que o ministro Levy, né, que conhece o Nordeste, né, se sensibilize e não corte o recurso da transposição.
É, deputado Zeca Cavalcante, o deputado Raimundo Gomes de Matos lembrou um estudo que foi feito pelo Conselho de Altos Estudos aqui da Câmara, previa e sugeria o incentivo a diversas ações, principalmente de qualificação da população, de qualificação de técnicos agropecuários, de qualificação da agricultura para convivência com a seca. Né? A dificuldade, quer dizer, é uma região que nunca vai ter muita água, né? A gente, todos os esforços para que tenha água para sobrevivência, mas isso, e eu gostaria de saber como é que é a sua experiência com órgãos como empresas como a Embrapa, as escolas técnicas, se isso hoje é uma realidade no Nordeste brasileiro, se elas realmente ajudam a combater os danos que a seca provoca, a pelo menos conviver com a seca.
Muito bem. Esse termo de convivência, a gente tem que ter ele sempre em mente, porque sabemos que o fenômeno de estiagem nem é o primeiro, tudo bem, é o maior nos últimos 50 anos, mas não será o último. Então nós temos que conviver bem com esse termo de convivência com a estiagem. E essa estrutura técnica, esse aporte técnico, é muito importante. Nós somos prefeitos e sabemos da quantidade, da necessidade que nós temos e da insuficiência que nós temos nas nossas cidades, principalmente no interior do Nordeste, da insuficiência de um quadro técnico capacitado para que possa desenvolver trabalhos, estudos e ações nas zonas rurais, principalmente, para que essas pessoas possam capacitar aquela pessoa criadora de ovelha, de ovino, caprino, cultura, da pecuária, do modo geral, bovina, enfim, da agricultura. E aí onde a gente vê, eu vejo com uma simpatia muito grande a questão da Embrapa, que tem técnicos espetaculares, onde podem disseminar o seu conhecimento para aquelas pessoas, aqueles líderes comunitários, regionais, que possam também aí servir como multiplicadores, como também o Instituto Técnico Federal, como também os institutos tecnológicos estaduais, como já em Pernambuco tem, no Ceará tem, enfim, que a gente possa disseminar, no bom sentido, disseminar esses técnicos para que sejam grandes multiplicadores do bem, multiplicador do bem na zona rural nordestina, onde a gente possa qualificar aquele produtor rural, aquele criador, aquele pequeno produtor rural, que esses que são os que mais sofrem. Quando qualquer estiagem um pouquinho mais prolongada, ele já começa a vender o pequeno pouco que ele tem de rebanho, seja de caprino, seja de ovino, seja de bovino, para que possa sobreviver. A vender, como a gente diz lá no Nordeste, vender até as galinhas para que possa dar sustento a seus filhos, para que eles possam se alimentar, não é verdade, Raimundo? Então nós temos essa, com uma simpatia muito grande, e eu desejo até que essa comissão de altos estudos da Câmara prolonguem isso aí, eu até me proponho, eu tenho certeza que o deputado Raimundo também, para que a gente possa incentivar essas iniciativas a nível dos governos federal, estaduais e municipais. Eu acho que seria uma ideia muito boa para que a gente possa estudar, isso eu vou fazer uma proposição na nossa comissão externa, que estará sendo aprovada em breve aqui o presidente Eduardo já também já se comprometeu conosco, como também tenho certeza que o nosso coordenador da comissão do acompanhamento das águas de São Francisco, o nosso deputado Raimundo, também se colocará, não é verdade, Raimundo? Para que a gente possa realmente somar e multiplicar esses capacitadores do homem do campo.
Deputado Raimundo, o senhor falou ainda nesse, lembrando com relação a esse estudo, a questão de gerar uma economia alternativa. Alternativa à agricultura, muitas vezes, realmente tem regiões do Nordeste que dificilmente a agricultura vai ser permanente. E uma delas é a atividade petrolífera, e eu sei que o senhor também tem uma proposta aí nesse sentido, porque tinha diversos projetos da indústria de petróleo no Nordeste que, no momento, estão meio parados, né?
Infelizmente, tanto Pernambuco, Ceará e o Maranhão estão sendo prejudicados em virtude dessas questões que aconteceram, né, com a nossa Petrobras. Os investimentos previstos para abrir o Lima, os investimentos para a refinaria Prêmio 1, né, refinaria Prêmio 2, vão ser... O do Ceará e do Maranhão já saíram do planejamento, pelo menos a médio e curto prazo, então vamos levar mais uns 20 anos. E, infelizmente, o da Abreu Lima também, os recursos, né, vão ser um pouco escassos. E muitas das cidades em que nós tivemos um impacto na sua economia vão ter que rever seus planejamentos. Tanto é que nós conseguimos também, o presidente Eduardo oficializou uma comissão externa para nós, né, vermos os reais impactos em termos negativos, e quais as alternativas para compensar esses municípios, esses estados, nesses seus investimentos. Vamos ver na cidade lá de Macabeira do Maranhão, né, foram construídos hotéis, foram construídos vários equipamentos, e a iniciativa privada buscou recurso do BNDES, buscou recurso do Banco do Nordeste, e aí como é que vai ser feito? Né? Já que não vai ter mais esse fluxo, né, de população, né, de pessoas vinculadas a essa questão do desenvolvimento tecnológico e do desenvolvimento na área petroleira. Agora, no livro dos altos estudos, né, que com certeza a comissão coordenada pelo novo deputado Ezequiel vai assumir, tem as outras alternativas. Por exemplo, lá nos municípios mais graves das questões hídricas, tem a questão de nós capacitarmos a partir da escola, porque o outro problema é o ex-rural. O menino não quer, desculpa o termo, ir para a roça. Né? Quer dizer, o pai para manter, tem antigamente, né, tinha as pessoas, os filhos, né, para as propriedades, tinha a sucessão da área rural. Hoje a sucessão na área rural Nordeste é um problema relativamente sério. E nós precisamos, a partir da educação formal, começar também, né, a repassar a cultura dessa permanência dessa garotada na atividade agrícola, né, junto com os programas de agricultura familiar, né, nas regiões mais secas, com a capinocultura, com várias alternativas, né, que gera renda. Não necessariamente, né, você precisa ir para o centro da cidade e virar doutor. Tanto é que o Zé Silva tem a proposta, né, já apresentada aqui e aprovada, para que nós possamos ter a extensão rural a nível médio, para poder nós garantirmos, né, a questão da bacia leiteira, essas alternativas. A apicultura, né, é outra alternativa. Nós aprovamos o Fundo Caju, que não foi concretizado a operacionalização desse Fundo Caju. Certo? Nós estamos trazendo castanha da África, podendo produzir no nosso Nordeste. E várias outras alternativas no Nordeste, na parte litorânea da carcinocultura, né, do camarão. Então, é várias alternativas.
Muito obrigada, deputado Raimundo Gomes de Matos. Muito obrigada, deputado Zeca Cavalcante. O Brasil em Debate termina aqui. Se você quiser rever ou compartilhar esse e outros programas, vá à nossa página, câmara.leg.br/Brasil em Debate. Eu agradeço a sua audiência e te convido a estar conosco em nossas próximas edições. Até lá.
Brasil em Debate. Os temas nacionais em discussão. A opinião dos deputados. A troca de ideias. Uma produção da TV e da Rádio Câmara.